Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Turning Point. Eu sou Francisca Roldão.
E eu sou Afonso Maria Pinheiro e connosco hoje temos a Carolina. Carolina, bem-vinda. Muito
Bem-vinda.
obrigado. Muito obrigado por estares connosco hoje. Queres-te apresentar aqui a quem te está a ouvir?
Sim. Então, sou a Carolina, tenho 18 anos e vivi em Portugal até ter 11 anos e depois fui para Londres durante 4 anos. E agora acabei o meu secundário em Paris.
Exatamente, fizeste os 3 anos, este secundário todo,
Exato.
em Paris. E pronto, e vamos hoje explorar um pouco destas tuas aventuras por França. Começar, Carolina, queres dizer si o sítio onde tu estavas? Estavas em Paris, mais especificamente aonde e o porquê que foste para lá viver?
Sim, claro. Então vim para cá viver por causa do trabalho do meu pai e vivo num bairro ao pé da Torre Eiffel, ao pé da minha escola, que chama-se o 16º, que é o 16th arrondissement, e Paris está dividido por vários bairrozinhos, e então vivo no 16, que é ao pé da Torre Eiffel.
Que giro.
E a tua escola? Como é que é a tua escola, Carolina?
A minha escola é uma escola internacional, então o currículo é o IB, e a comparar com Londres, é muito mais internacional. Aqui tenho os meus amigos que são australianos, italianos, muitos franceses, muitos americanos também. E sim, é bastante open-minded, as pessoas são muito abertas e é muito fácil fazer amigos.
Que giro. E tu já tinhas estado ou não em Paris?
Já tinha vindo cá quando tinha para aí 10 anos, mas já não me lembrava muito. Então foi um choque quando eu cheguei cá a Paris. Tipo, já nem me lembrava da cidade, só me lembrava, tipo, que havia a Torre Eiffel e mais nada. Portanto, a partir daí, tipo, comecei a descobrir e achei a cidade linda. Estou, tipo, in love com Paris.
E Carolina, tu estás pronto, estás agora a morar em Paris, mas quais é que são os teus planos para o ano, visto que vais acabar o secundário?
Vou para a Holanda, ao pé, é uma cidade chamada Delft, que é entre Amsterdão e Roterdão, e vou para uma universidade chamada TU Delft, estudar engenharia aeroespacial.
Muito bem. Mas vais mudar outra vez de Paris, vai ser um ótimo desafio. Pode ser que venhas cá outra vez, quando acabares a licenciatura, assim, para nos contares. Mas, olha, Carolina, portanto, tu chegaste a Paris, ou seja, já eras uma adolescente, já eras crescida, mais ou menos. Portanto, e o que é que tu achas que. Qual foi o primeiro impacto que tiveste com Paris? Como é que foi essa adaptação?
Eu acho que quando eu mudei-me de Londres para Paris foi mais fácil em relação a mudar-me de Lisboa para Londres, porque já estava habituada a fazer amigos e ter, pá, não sei, uma mente mais open-minded e, tipo, e falar com pessoas sem conhecer, portanto foi mais difícil adaptar-me, mas em relação, tipo, à cidade, acho que ser mais velha foi muito mais fácil porque imagina, acabámos a escola, tipo, íamos descobrir a Paris, porque eu vim numa altura que foi boa, porque havia muitas pessoas novas também, e então eu e essas pessoas novas decidíamos, tipo, à hora do almoço, íamos visitar à volta da escola e começar, tipo, a visitar Paris, portanto, foi
Ou
bom.
seja, juntos estavam a descobrir todos
Exato.
juntos a cidade.
A cidade,
E quando foste para lá, quando o teu pai te contou que iam viver para Paris, e tu imaginavas o que é que poderia ser essa vida, foi mesmo o que tu imaginaste ou não?
não foi nada. Eu primeiro, quando o meu pai me disse, eu fiquei chocada, tipo, rejeitei só a ideia, disse só, tipo, não, não, vou ficar em Londres, porque eu tinha lá o meu grupo de melhores amigos, tinha, tipo, tudo, e estava na minha mente que ia acabar lá o DP, tipo, o Grade 12, eu pensava que ia acabar lá, depois ia de Londres para a universidade. E quando o meu pai disse, eu fiquei, tipo, só chocada e tipo, rejeitei a ideia durante umas semanas, até eu perceber-me que era, tipo, mesmo real e que tinha de ir para Paris. Tipo, chorei bué, eu e a minha irmã não queríamos sair de Londres, mas depois, imagina, chegámos a Paris, estava tão estressada, foi tipo a semana que eu estava mais estressada na minha vida, porque era tipo, tenho que ir para uma escola, não sei falar francês, não sabia nenhuma palavra em francês, e depois foi tipo uma open day, que era conhecer os alunos novos, e conheci tipo duas meninas novas, E, tipo, até foi bom, porque elas eram australianas e eram super simpáticas, mas eu depois só pensava, tipo, se calhar nem vou gostar delas. Portanto, eu não sei, estava na minha mente, punha só, tipo, estes cenários em que ia correr tudo mal. E depois, na primeira semana, foi um bocado difícil a adaptação, porque, imagina, as pessoas já têm uns grupos fechados cá em Paris e não querem abrir muito quando vêm pessoas novas, às vezes. Mas isso acontece mais com os franceses, porque a escola em si é super, tipo, aberta. E então demorou, tipo, uma semana eu encontrar-me, tipo, a ver com quem é que eu me é suposto dar melhor. E, tipo, nessa semana foi um bocado difícil, mas depois, tipo, comecei a falar com as pessoas mais e pronto, tipo, ajustei-me ao meu grupo de amigos. Portanto, foi mais fácil.
E, Carolina, ou seja, estás numa escola internacional, mas tu tens amigos mesmo franceses ou é tudo à volta do mundo?
A comparar com Londres, em Londres, por exemplo, não tinha pessoas mesmo inglesas na minha escola, era mesmo só internacional. Cá em Paris, eu diria que é tipo 40% franceses, 60% internacionais, mas os meus amigos, tipo, meus amigos são internacionais, eu não tenho muitos amigos franceses, porque os franceses têm tipo o grupo deles francês na escola e
Claro.
depois não falam com os
Ou
internacionais mesmo.
seja, eram socialmente mais fechados, não é? Com
Exato,
vocês.
sim. Tipo, são
Ok.
simpáticos, mas em grupo não são muito abertos.
Sim, mas eu acho que o facto de teres amigos tipo de várias nacionalidades e nem teres tanto amigos franceses, acho que até torna, sei lá, a vida mais gira, é muito mais giro ter
Sim, a
pessoas
experiência é
do
mais
que ter
dinâmica também.
só. Exatamente, claro que sim, claro que sim.
Sim.
E Carolina, quais foram? Ou seja, tu viveste quantos anos em Londres?
Quatro.
E estás habituada a vir muito a Portugal, certo?
Sim, todas as
Pronto.
férias vou para Portugal.
Quais são assim as diferenças mais significativas que tu encontras entre a vida em Paris e a vida em Portugal? Desde a tua rotina à tua comida. Tens algumas assim que são mais fortes ou não?
Quando vem a rotina, tipo, não é muito diferente, porque imagina, eu ainda vivo com uma. Ainda somos tipo uma família portuguesa, entre aspas, então ainda jantamos tarde, mas quando eu comparo eu e as minhas amigas, por exemplo, elas jantam cá tipo 6h30 e eu às vezes janto tipo às 11, tipo. Portanto, cada um vive. Porque, como é bem internacional, tipo, cada um tem as suas normas, tipo, dos países deles, percebes? Mas em termos de conviver, eu sinto boa a diferença quando vou a Portugal e é tipo. Pergunto às minhas amigas onde é que elas estão e é tipo, ah, estamos tipo num café, tipo a tarde inteira, cá isso nunca acontece, tipo, nunca vamos para um café a tarde inteira, aqui temos de ter tipo planos consistentes, tipo, ok, vamos às compras, tipo, vamos a um café, é tipo, vamos a um café, ficamos lá tipo meia hora, uma hora, nunca ficamos uma tarde inteira, porque cá em Paris, tipo, as pessoas saem, entram no café, tipo, é um bocado diferente conviver.
Sim.
Mas
A vida
pronto,
está
eu acho
muito
que é
mais
mais, sim.
definida.
Sim.
E a comida? Nós em França temos. Em França, não? No mundo tem muito aquela sensação de que a comida francesa é excelente, não é? Tu gostavas mais da comida francesa ou portuguesa?
No início fiquei tipo, ok, não estou a perceber muito bem o que é esta comida francesa, tipo, imagina, eu fartei-me, porque nós íamos a restaurantes franceses, tipo, tu vais à rua, os restaurantes todos que vês, a maior parte são franceses, e depois têm sempre a mesma comida, tem tipo carne crua, tem, é sempre frango com batatas fritas, por exemplo, isso é um prato que há sempre, há tipo frango com batatas fritas, salmão com tipo arroz, são tipo pratos simples, que para nós até parecem também ser portugueses, mas depois tem tipo. Ai, não sei, não me lembro o nome. Mas é tipo aquela carne crua, depois tem tipo imensas coisas bué fancy. E depois é só caro desnecessariamente, porque é pouca comida e depois é tipo super caro. Portanto, não é muito o meu estilo.
Mas tu tendo, imagina, os teus pais são portugueses, tipo, tu és portuguesa, portanto, cálculo que cozinhem pratos portugueses em casa,
Sim.
claro.
Sim, quer dizer, eu só vivo com o meu pai, tipo, a minha mãe ainda está em Portugal.
Ah, ok.
Portanto. É um bocado difícil porque o meu pai trabalha imenso e então quando chega a hora de jantar ele ainda está a trabalhar, então às vezes é bué tipo, yeah, vou só comprar chinês. Portanto, nós tipo cada vez, uma vez por semana pelo menos temos, comemos chinês. Tipo, é um bocado random os nossos jantares. Mas quando a minha mãe vem cá, tipo, sim, temos comida portuguesa.
E tu tens irmãos, Carolina, ou é só tu?
Sim, tenho uma irmã mais nova.
Que também está aí ou está em Portugal?
Não, também está aqui, sim, está na mesma escola, está no
Ah,
10º ano.
ok. Muito bem.
E Carolina, nós já falámos um pouco sobre uns inícios da tua escola, não é? Foste para uma escola internacional. Uhum. E que disciplinas é que tu tinhas? Tinhas disciplinas específicas? Fazias por áreas? Como é que funcionava?
Não, portanto, o IB são 6 disciplinas. E depois tu escolhes tipo, as mais específicas ao curso que queres tirar na universidade. E então, para mim, eu escolhi, obviamente, matemática e física higher level. E depois, economia também fiz higher level, porque eu ainda estava indecisa no início do grade 11. Ainda estava indecisa se queria mesmo tipo, engenharia ou se queria uma coisa mais relacionada com a economia, com o meu pai. Então, fiz matemática, física e economia higher level. E depois, como standard, tenho de fazer inglês A, que é tipo native. Outra língua eu escolhi espanhol porque é super fácil para mim e eu precisava de tempo para estudar matemática e física.
Claro.
E depois fiz design and technology, que também é bom para a engenharia.
Ou seja, dava-te uma variedade enorme de opções e de...
Sim.
Nunca estavas numa área específica, era sempre, apanhavas sempre um pouco de tudo.
Exato, sim.
E nós, por exemplo, a nossa última convidada, por acaso, também esteve a fazer o programa, pronto, o IB, e ela disse que realmente era muito exigente e requer muito trabalho. Concordas? Sentes que, pelo menos daquilo que tu te lembras, claro, quando estavas cá em Portugal, estavas em anos mais fáceis, pronto, uhum. Mas comparativamente sentes que é muito mais difícil, certo?
Sim, eu imagino no MYP, que é antes do DP, era difícil, mas eu acho que a comparar com as minhas amigas, tipo, eu falava com as minhas amigas em Portugal e elas também tinham imensos trabalhos, imensos testes, tipo, nas mesmas semanas, portanto, eu acho que estava até igual. Mas quando cheguei ao DP, tipo, achei uma diferença absurda, tipo, eu ficava até às 5 da manhã a estudar matemática. Porque, imagina, nós depois, eu não tinha só estas 6 disciplinas, nós depois tínhamos TOK, que é tipo filosofia, tínhamos que escrever um extended essay gigante, e depois há fases do DP que são bem complicadas, tipo, eu tive uma semana em que tinha de fazer IAs, que é tipo um projeto para cada disciplina, e depois tinha mock exams, tipo uma semana a seguir. E por acaso estes mock exams foram bem importantes para nós, porque não tivemos exames.
Por causa do Covid.
Por causa do Covid, se cancelaram na minha escola. Então, tipo, nessa semana eu simplesmente não dormi. Era tipo cafés todos os dias. Não sei, há umas fases do DP que são bem difíceis. Portanto, sim, foi muito difícil. Mas eu acho que agora estou mais preparada para a universidade.
Pois, era isso que eu ia dizer. Eu sinto que cá em Portugal também é difícil, mas não ao ponto uhum. de estás tipo a cafeína e não dormires nada. Dormes pouco, sais uhum. um bocadinho menos, mas há pessoas que tipo continuam a sua vida normal e continuam com os uhum. resultados bons, portanto, percebo. Mas claro que te vão dar, o IB vai estar muitas bases para a universidade, o que é ótimo.
Sim. E Carolina, nós já falámos um pouco dos alunos da tua escola. Era fácil fazer uhum. amigos ou não?
Eu acho que é fácil, principalmente se fores uma pessoa que nada shy, mas eu em mim, tipo, antes, agora já estou menos, tipo, assim que ao passar dos anos já fiquei mais aberta e mais tipo, não sei, mas imagina, quando eu fui para Londres para mim foi muito mais difícil, porque eu estava só habituada, já tinha tipo a minha vida toda com as minhas amigas em Portugal, foi tipo um choque, então foi bem difícil fazer amigos, mas cá em Paris demorou-me uma semana, mais ou menos, a perceber muito bem como é que é a dinâmica da escola, a dinâmica dos grupos todos e não sei o quê. Mas, por exemplo, para mim o mais assustador é a hora do almoço. Tipo, ter almoço sozinha, isso é tipo a coisa mais assustadora de sempre. Então eu ficava bem assustada, tipo, com quem é que eu vou almoçar hoje, não é? Tipo, demorou-me uma semana a perceber a que grupo de amigos é que eu pertenço. Mas imagina, nunca almocei sozinha. Tipo, almoçava com grupos diferentes todos os dias. As pessoas, tipo, oferecem, ah, queres ir almoçar connosco? Tipo, cá nesta escola, nós almoçamos em Passi, que é aqui uma rua ao pé da escola. Há imensos restaurantes, chinês, japonês, não sei o quê. Vamos todos comprar almoço. E depois tu vais sentar-te no parque, em frente à Torre Eiffel, a comer. E eu, tipo, cada dia ia com grupos diferentes. Imagina, temos imensos grupos. Temos um grupo mais nerdy, que vem em filmes. Temos um grupo que fumam só. Temos um grupo normal, que é o grupo que eu pertenço agora. Portanto, sim, me demorou um bocado, mas depois já foi integrei-me, sim.
Uhum. Sim. E tu dirias que, em termos de diferenças entre Portugal e Paris e a vida francesa no geral, quais é que são as maiores diferenças que tu sentes que existem?
Acho que quer dizer, não sei, acho que se calhar em relação às festas, porque eu acho que em Portugal, imagina, vocês sextas à tarde pelo que as minhas amigas me dizem, é tipo, nunca ninguém estuda, sextas à tarde é só para sair. Mas às vezes, cá no meu programa, houve muitas sextas às tardes em que eu fiquei tipo só a estudar, tipo sábados também. Mas depois é tipo, quando há uma oportunidade de ir sair e tipo ir a uma festa, toda a gente vai tipo crazy. É tipo, usar todas as oportunidades que temos para fazer uma festa. E ainda por cima agora com o Covid foi sempre muito mais difícil sairmos. E então agora estamos muito mais desperate para sair. Então pronto, agora está um bocado crazy as pessoas cá.
E Carolina, e atividades extracurriculares? A tua escola oferecia-te um variado número de atividades ou não? Ou tu tinhas de fazer, procurar fora da escola?
Sim, por acaso isso foi uma coisa aqui muito diferente da escola de Londres, é que mesmo extracurriculares a seguir à escola, tínhamos tipo imensos clubes durante o almoço, que eu achei bué productive, bué bom, tipo imagina, eu estava interessada em fazer coding, então tipo às horas de almoço, era só tipo quarta, portanto não fazia muito mal, tipo quarta íamos tipo almoçar todos juntos para uma sala de computadores e tipo ensinávamos uns aos outros a fazer coding, tipo fizemos um website juntos e não sei o quê. É mesmo giro, tipo tu podes explorar as coisas em que estás interessado. Havia tipo film club em que eles, tipo os atores, tenho imensas pessoas cá na minha escola que querem ser atores e não sei o quê. E então tipo faziam um filme juntos e depois apresentam à escola. Portanto eu acho uma coisa mesmo boa desta escola que as pessoas juntam-se para tipo explorar os interesses deles juntos. É mesmo bom. E depois, obviamente, fora da escola, a seguir, há imensos desportos, temos, tipo, equipas de futebol, basquetebol. Eu não participei nessas equipas de desporto, porque eu faço triatlo, tipo, fora da escola.
Mas fazias triatlo em Paris?
Sim.
Como é que é fazer triatlo em Paris? Onde é que tu treinavas? Onde é que tu nadavas?
Eu inscrevi-me num club chamado RMA Paris, que era fora da escola, mas por acaso era mesmo internacional, tipo, conheci boas pessoas de outras escolas internacionais cá em Paris, e então nós dividíamos os treinos pela semana, então terças começávamos e íamos correr ao Estádio Emile Antoine, que é aqui mesmo ao pé da Torre Eiffel, e é tipo o circuito, então fazíamos lá tipo atletismo, depois às quintas nadávamos numa piscina, também é tudo aqui ao pé porque as pessoas são internacionais, e depois sábados íamos para o Bosque de Boulogne, não sei dizer em português, e íamos lá andar de bicicleta e corríamos. Portanto, estava assim tudo dividido pela semana, tipo 3 treinos por semana.
E isso permitia-te, essa atividade extracurricular permitia-te conhecer mais gente fora de Paris, mais gente fora da tua escola?
Muito mais gente. Foi por causa do triatlo que eu conheci, porque no grade 10 conheci só pessoas da minha escola, mas depois grade 11, quando eu juntei-me ao triatlo, conheci imensas pessoas de outra escola chamada École Jeanine Manuel, e foi a partir daí que fui tipo a imensas festas internacionais, conheci tipo muito mais pessoas. Tipo agora quando vamos a festas, imagina, se eu não conhecesse pessoas das outras escolas, quase nunca ia a festas. Tipo, as festas são bem internacionais cá, foi mesmo bom, por acaso.
Que engraçado. E em relação ao desporto, corrijo-me se eu estiver errada, mas o IB não tem certos requerimentos que tens de cumprir em termos de desporto e assim? Como é que é isso?
Sim, chama-se CAS Program, chama-se Creativity, Activity and Service. E por acaso este ano já não é por horas, tipo, antes era 150 horas que tínhamos de fazer, agora é tipo 3 coisas para cada section. E para mim foi... Desporto foi bem fácil, porque tipo, triatlo conta logo como um. Depois, durante a quarentena, eu também fiz imensas tipo, virtual Ironman races com o meu pai. Então, e depois fiz charity races também, portanto, desporto foi bem fácil. E depois, para Creativity and Service, eu juntei, nós íamos, ok, supostamente íamos para a Namíbia durante o verão fazer volunteering, só que depois não fomos por causa do Covid, mas em preparação para ir, tivemos de fazer fundraising, tipo, imagina, eu tive de angariar 5 mil euros só eu sozinha, então, tipo, as atividades todas que eu tive a fazer conta para o CAS Program. Então, sim, para o CAS Program, tipo, as pessoas são incentivadas a fazer imensas atividades, portanto, é bem bom.
Quando tu me contaste a história dos 5 mil euros, de vocês cada um angariar 5 mil euros, eu fiquei parvo, tipo, é que 5 mil euros é uma quantidade grande, não é? E cada um de vocês, especificamente, tem de arranjar os 5 mil euros de maneira variada, não é? Não interessa como vem, o que interessa é que venha.
Exato. Porque nós íamos lá na Namíbia construir tipo um dormitório para as crianças, então precisávamos tipo de dinheiro para tudo, tipo materiais, tipo íamos construir mesmo bazar. Então foi mesmo difícil angariar 5 mil euros ainda por cima por causa do Covid, porque de repente ficámos em casa. E nós, mesmo com o Covid, a nossa professora disse-nos tipo, não, nós ainda vamos para a Namíbia, tipo, olhem para a situação da China, tipo, eles construíram um hospital gigante e resolveram, portanto aqui também vai acontecer em França, tipo, nós vamos. Então as pessoas continuaram a angariar dinheiro, mas em casa, portanto tínhamos de fazer tipo GoFundMe pages e tudo. Mas pronto, no final conseguimos.
O que é que tu fizeste especificamente? Alguma tática, alguma assim, uma estratégia que tu tiveste e arranjaste os 5 mil euros?
Por acaso, muitos bake sales. Tipo, eu e a minha amiga estávamos sempre a cozinhar brownies. E imagina, íamos tipo a teatros da escola, estavam lá os pais ricos todos, então às vezes davam-nos tipo 50 euros, só tipo sem comprar coisas, era ótimo. Depois também fiz babysitting, fiz essa GoFundMe page, e depois fizemos imensas atividades na escola. Portanto,
e tu acreditas que essas rifas que vocês fizeram permitiu-te, não sei, estabelecer uma maior ligação à comunidade parisiense ou à comunidade da escola?
Mais à comunidade da escola, porque em Paris, eles fazer volunteering e tipo ajudar a comunidade, tens de ter mais de 18 anos, é super difícil. E se não falas francês fluente, eles não te querem. E eu não falava francês fluente. Então foi só tipo mais a comunidade da escola. Tipo, também fomos à. A nossa escola em Paris está dividida, porque pronto, tem de ser tipo no centro de Paris. Então temos uma para o secundário, middle school e primary. Então fomos às outras escolas. E pronto, tipo, as crianças compram imensas pipocas e bolos, portanto, sim.
E Carolina, tu já nos falaste que, pronto, estudas muito, porque, pronto, estás no IB, estás numa escola internacional e vais a festas, mas que mais é que tu fazes com os teus amigos em termos de lazer em Paris? Eu fico super curiosa para saber quais é que são os programas que vocês fazem.
Em Paris é bom porque nós vivemos aqui mesmo no centro, então claro, tentamos sempre... Tentamos sempre, tipo, descobrir mais sítios da cidade e pesquisamos sempre coisas. No início do grade 11, quando não havia Covid, nós éramos sempre, tipo, até íamos a museus às vezes, mas era mais sair, tipo, andávamos ao pé do rio Seine, íamos até o Le Marais, que é um, tipo, um centro onde há imensas lojas, cafezinhos na rua e, tipo, restaurantes mesmo internacionais, tipo, restaurantes libaneses e... tailandês e não sei o quê, porque nós adorávamos essa área, ainda por cima somos todos internacionais, então era tipo, ok, agora vamos a um restaurante do meu país, depois tipo, eu levava-vos a restaurantes portugueses também, portanto nós íamos sempre a essa área.
Iam sempre partilhando culturas uns com os outros.
Exato, sim, é mesmo bom, tipo, imagina, dizem, vamos a um restaurante do Líbano e depois vamos com o meu amigo e eu tipo, ok, tenho de experimentar esta comida, tipo, isto é a comida que a minha mãe faz sempre, tipo, é mesmo bom.
Tu levaste algum deles a um restaurante português, se é que claro. Encontraste algum ou tinhas algum preferido?
Claro, fomos comer pastéis de nata e também fomos tipo a um restaurante português e comemos picanha com batatas fritas.
Que
e eles adoraram.
Bom.
Ou seja, é uma vida social muito ativa, sempre a procurar fazer atividades específicas. E tu, sim, tinhas algum spot preferido em Paris? Alguma zona que seja assim desconhecida aos turistas e que, não sei, é nós que não estamos em Paris muitas vezes. Algum spot que tu descobriste, que não conhecias antes e que descobriste e que ficaste apaixonadíssimo ou não?
Eu acho que não é um spot que seja desconhecido aos turistas, mas basicamente toda a gente está lá. Tipo, nós usamos bué o Snapchat, vocês tipo, em Portugal já não usam, mas agora há uma coisa que é o Snap Maps, então tu consegues ver onde é que está toda a gente. E eu literalmente vou ao Snap Maps, agora está toda a gente no CDM, que é, chama-se Champ de Mars, que é um jardim mesmo em frente à Torre Eiffel. E antes de haver Covid, nós fazíamos todas as festas lá. Tipo, começava, toda a gente se reunia lá nesse jardim, tipo, com garrafas e tudo, não sei o quê. Tipo, a polícia não queria saber, porque literalmente estava lá toda a gente do parque cheio. E depois acabávamos, tipo, festas em casa. E mesmo agora com o Covid, tipo, obviamente já não levamos garrafas, porque já não se pode, mas, tipo, está sempre lá toda a gente, não sei, porque é tipo um jardim mesmo agradável, em frente à Torre Eiffel, pode-se apanhar sol, e é mesmo giro. Portanto, eu acho que sim, esse é de uns, tipo, sítios mais memorable para mim.
E para ti era super conveniente, não é? Perto de casa, tu
podias, tipo, ao lado. 5 minutos, yeah.
E Carolina, estás sempre a puxar pelo tema das festas, e eu adoro fazer esta pergunta. Acho que é mesmo engraçado fazer esta pergunta e é um tema que gosto mesmo muito. Festas, como é em Paris? Como é que é as festas internacionais ou as festas parisienses? Descreve-nos festas. Uma festa.
Ok. Então, festas são tipo a minha coisa preferida, cá de Paris, é tipo a coisa mais excitante. Estás a semana toda da escola, tipo, à espera de sexta ou sábado, que é quando vai haver uma festa. Porque imagina, cá não é muito como em Portugal, tipo, vocês saem todas as sextas mesmo que não haja festa. Mas cá, nós não podemos simplesmente sair, precisamos tipo, ou ter uma casa livre, ou antes do Covid era no parque. Mas as festas cá são tipo demasiado, tipo, imagina, às vezes é tipo 12 horas seguidas de festa, eu chego a casa completamente arruinada, tipo, fico a dormir um dia inteiro às vezes. Mas imagina, começa cedo, tipo 7 da tarde, as pessoas às vezes jantam juntos e depois é que vão para a festa, e depois é tipo, chegas lá, todas as pessoas também têm lá bebidas, obviamente, se, ainda por cima se não é a tua casa, chegas lá, está tipo uma mesa cheia de bebidas, é tipo, começas logo, tipo, tens de começar logo a beber, tipo, as pessoas nem convivem, é só tipo, como em ver, bebas, percebes? Não sei, é um bocado esquisito às
tem
vezes.
Muito esse espírito da vida. E que idade é que, idade é que tu podes ver em França? É 18, não é?
É 18, mas tipo, as pessoas cá, imagina a minha irmã com 14 anos já está tipo neste ambiente de festas. Mas o que eu acho a maior diferença é fumar. Tipo, fumar cá é completamente tipo, se não fumas é esquisito. Tipo, é um bocado assim.
Em França?
Sim, é tipo, fumar é tipo super normal, super.
E fumar tabaco ou outras coisas?
Depende dos grupos. Claro. O mais normal é tabaco, mas depois há um grupo da minha escola, o que nós chamamos druggies, e eles obviamente fumam mais coisas e nós vamos às festas deles e pronto, é tudo o que eles fazem.
Claro. Tu tens as festas, mas pronto, Paris é uma cidade com tudo e mais alguma coisa. Vocês também têm aquela cena de ir para bares, ir para discotecas, ou nem tanto?
Sim, mas não tanto como aí, porque é super caro. Tipo, aqui discotecas, eu fui uma vez antes do Covid e tivemos de pagar tipo 50 euros só para entrar. E depois tu chegas lá dentro e cada bebida é tipo 20 euros também, é completamente ridículo. E mesmo num bar normal, tipo Frogs, se a gente vai ao Frogs, que é mesmo aqui, tipo, pedes uma, sei lá, uma cerveja, é tipo 15 euros, é super caro. Então nós preferimos sempre comprar no supermercado e tipo para casas ou um parque, que é pronto, muito bom.
E eles mesmo nessas situações sociais são fechados, como tu estavas a dizer, ou não? Ou são abertos e gostam de conhecer novas pessoas, ou são muito fechados nos grupos deles?
Dentro desses franceses. Convites, essas,
os franceses.
Nós nunca os vemos em contextos... Os grupos franceses acham-se tipo, sempre melhores. Então, imagina, nunca os vemos num bar assim menos chique, percebes? Tipo, eles só vão aos bares mais chiques e caros. Mas, por exemplo, há um rapaz da nossa escola que ele é francês, tipo, super rico e não sei o quê, e uma vez convidou-nos a nós, ao nosso grupo, a ir à casa dele, que é tipo uma mansão no centro de Paris, e estavam lá os outros franceses, e nessa ocasião, por acaso, foram super abertos, tipo, a festa foi mesmo gira com eles, tipo, começámos a falar bué com os franceses, e tipo, foi mesmo bom, tipo, conhecê-los melhor, percebes? Portanto, eu acho que em festas eles são mais chill, é só mais na escola querem dar aquela image de tipo, we're better. Mas, sim, tipo, a conviver é chill.
Eu percebo. E das vivências todas, que pareces ter tido muitas, há alguma história que tu destaques assim destes 3 anos em Paris, nos convívios, nessas festas? Há alguma que tu destaques e que te fique na memória como sendo a mais engraçada ou a mais incrível?
Eu, por acaso, já estive a pensar nisto. E por acaso, acho que foi tipo em minha casa. Porque imagina, primeiro quando é a tua casa, tu estás lá todos os meses. E depois foi tipo completamente crazy. Imagina, foi para celebrar os meus 18 anos. Foi tipo há 4 semanas atrás. E eu vivo tipo num small Parisian apartment, percebes? É tipo mesmo pequeno, tem tipo 100 metros quadrados. E no início ia só fazer tipo close friends dinner. E depois pensei, ok, vou fazer um jantar. E depois convido mais pessoas para a festa a seguir. Só que cá em Paris, também deve ser em todos os lados, tu convidas uma pessoa, tipo, a outra pessoa traz mais amigos, e tipo, o grupo começa-se a expandir, e eu às vezes nem sei quem é que vem, no, tipo, no final. E depois a minha irmã também se juntou à festa, porque estávamos, tipo, com casa livre, os meus pais estavam em Portugal, e então ela, só ela trouxe, tipo, 30 amigos dela. E depois eu estava, durante o dia, eu estava, tipo, a organizar a festa, e ela chegava assim, tipo, Carol, temos um problema. Eu convidei esta pessoa, agora ele tem de trazer mais 10 pessoas. E tipo, como assim? Tipo, começou a aparecer boas pessoas na lista. E depois... outra coisa cá, muito má, é os vizinhos são bem chatos. Tipo, fazes um bocado de barulho, eles não estão habituados ao barulho. Começam logo a dizer que vão chamar a polícia e não sei o quê. Portanto, eram 8 da noite, ainda só tinha tipo cá alguns amigos a jantar. E já estavam tipo dois vizinhos a fazer queixa, a dizer que iam chamar a polícia. Portanto, foi um stress para mim ao início, mas depois, a partir das 2 da manhã, convidei os outros amigos, tipo, mais crazy, pronto. Eles chegaram, tipo, ficámos de repente, tipo, 60 pessoas dentro da minha casa. Foi ridículo, tipo, não se conseguia andar na minha sala. Tipo, tudo super cheio. E eu já não queria saber sobre os vizinhos. Portanto, basicamente, de repente, era toda a gente a saltar. Tipo, não sei como é que o vizinho lá de baixo não disse nada. Tipo, até às 7 da manhã. Portanto, foi 13 horas seguidas de festa. E de manhã...
Casa deve ter ficado um brinde, não?
Foi, não, tipo, demorou 3 dias a arrumar isto tudo. O meu pai chegou a casa, tipo, passou-se completamente. Nós tínhamos buracos na parede, nas portas. Tive de abrir as janelas todas, obviamente, durante dias. Tipo, dormi com as janelas abertas para não se chorar nada, não é? Portanto, foi muito mal. Tipo, foi super giro a festa, mas depois, tipo, os dias a seguir de arrumar e não sei o quê, foi complicado.
Então, Carolina, já estou a ver que realmente as festas é mesmo ou 8 ou 80, porque não sabia, mas os parisienses são malucos, são malucos. Agora passando, pronto, neste tema dos amigos, tu, pronto, saíste de Portugal, foste para Londres e agora Paris, tu ainda continuas a falar com a tua família, calculo que sim, mas com os teus amigos cá em Portugal e em Londres?
Sim, em Portugal eu tenho tipo um grupo de amigas que nós conhecemos tipo desde, ok, umas delas conhecemos desde que temos 3 anos, mesmo tipo de infância, então já é tipo família, e depois umas também do Pedro Rupe, tipo ainda falo com elas, portanto, e agora tipo ultimamente também tenho saído com mais pessoas, tipo, broadened the friend group em Portugal, portanto sim, ainda tenho imensos amigos em Portugal. E em Londres também, tipo, a minha melhor amiga desde sempre, ela é de Israel, eu conheci em Londres, nós tipo falamos todos os dias, este verão vamos viajar juntas, e este verão também vou a Londres, tipo, visitar os meus amigos de Londres antes de ir para Amsterdão. Portanto, sim, eu acho que ainda sou boa keeping touch com amigos.
Que bom, isso é ótimo, teres amigos, pronto, para além de teres amigos dentro da tua escola, que pertence a outros países, tens amigos literalmente a viver noutros países, que sim. Eu acho que isso é o melhor.
É uma proeza, não é? E conseguir manter contacto com todos e gerir isso da melhor maneira é de facto incrível. E, Carolina, apesar de viveres com a tua família em Londres, em Paris, estarem juntos, sentiste saudades de casa, de Portugal em si? Se sim, como é que tu lidaste com esse problema?
Eu acho que, a comparar com vocês, por exemplo, que ficaram um ano fora sem, tipo, voltar a Portugal nunca, acho que não foi assim tão difícil, porque eu voltava a Portugal a cada, tipo, 2-3 meses, quando eu tinha férias. Portanto, em relação a isso, não senti tantas saudades, mas eu ultimamente tenho sentido muito mais saudades, tipo, estar em Portugal continuamente. Tipo, eu sinto que começo, tipo, a ouvir música portuguesa, tipo, mesmo ao calhas, só porque, tipo, não sei, tenho saudades de estar aí, tipo, imagina, quando eu vou aí de férias, habituo-me a conseguir ver as minhas amigas mais frequentemente, a conseguir estar com a minha família, tipo, em 5 minutos consigo encontrar-me com o meu primo, tipo, não sei, fico habituada quando estou aí de férias, e então, ultimamente, já quero mais, tipo, até debati, ir para o técnico, estudar, mas mesmo assim, não sei, para mim Portugal é férias, tipo, vejo lá os meus amigos, família, portanto, sim.
Claro. E em relação à comunidade portuguesa em Paris, encontras muitos portugueses aí? Eu sei que, pronto, há uma comunidade relativamente, pronto, consideravelmente grande, mas se tens muito contacto com a cultura portuguesa aí em Paris, e como é que é?
Cultura portuguesa não tanto, mas portugueses imensos. Tipo, andas na rua, ouves imenso português. E depois há aquele stereotype de o gardien, que é tipo a porteira, é portuguesa. Se tiverem a porteira, obviamente que é portuguesa. Os meus amigos, eu pergunto a eles, a porteira é portuguesa. E depois os batimãs, que é tipo obras. Há imensos portugueses a trabalharem nas obras cá. Tipo, o marido da porteira do meu prédio, ele trabalha nas obras também. Portanto, ainda há aqui este stereotype muito de que os portugueses são tipo classe um bocado abaixo, o que é muito mau. Tipo, eu detesto as pessoas, tipo, dizem isso a gozar comigo, tipo, ah, yeah, tipo, a minha porteira é portuguesa, não sei o que é, tipo, yeah, ok. Mas sim, imensos portugueses.
E tu falavas com eles ou não? Falavas com a porteira em português ou em francês?
Português.
Português?
Português, okay. Sim, sim.
E quando encontravas os outros na rua, imagina que estavas na rua, não sei se já te aconteceu, e ouviste falar português. Já te aconteceu?
Sim, claro.
Tu intervinhas ou não? Por teres saudades de falar português ou por teres saudades de Portugal, intervinhas e dizias olá ou não? Ou
ignoravas? Não, tipo, eu não dizia olá, mas se eles se fossem tipo turistas ou assim, se pedissem para tirar uma foto, obviamente. Mas, não sei, depende. Se fossem pessoas da minha idade, houve uma vez até que eles estavam tipo num bar a falar português e depois eu fui falar com eles. Mas se fosse só tipo na rua e hoje a passar, não vou intervir.
Claro, e como é que é viver em Paris, que é uma cidade, pronto, que tem um bocadinho de cada cultura, uma cidade internacional? Pronto, eu sei que tu estás pronto, num colégio internacional, mas mesmo fora da escola, tu sentes que realmente há esta diversidade cultural? Como é que é?
A comparar com Londres, não há, fora da escola não há tanta diversidade, porque Londres, a cidade em si própria, é só tipo internacional, tipo. É onde eu vivia, quase que nunca ouvia mesmo pessoas de Londres, percebes? E cá em Paris, tu sais, só ouves francês. Mas em relação, tipo, às pessoas com quem eu me dou, com quem eu falo, a comunidade é bué internacional. Tipo, em Paris, eu vou a festas e, tipo, como é que continuas a conhecer pessoas internacionais que nunca ouviste falar, tipo, de outras escolas internacionais? Eu, de repente, tipo, pensava que havia só, tipo, duas escolas internacionais em Paris, mas deve haver, tipo, 15. Tipo, há imensas escolas internacionais. Portanto, para mim foi tipo um bocado chocante, tipo, não sabia que era tão internacional. Pensava que ia ser muito mais difícil e que era tudo muito mais francês. Mas não, até foi bom.
E Carolina, tu sentes que esta experiência, este teres saído de Portugal tão cedo e viver para Londres e para Paris, sentes que isto te mudou e te transformou de alguma maneira a tua personalidade, a tua maneira de olhar o mundo?
Sim, acho que mudou muito. Primeiro, tipo, eu em pessoa acho que já não sou tão shy, acho que já sou uma pessoa que, tipo, imagina agora quando eu vou para a universidade, eu acho que se fosse a Carolina que tivesse a viver em Portugal estes anos todos, se fosse agora viver para a Holanda, tipo, a universidade, estava muito mais estressada em, tipo, fazer amigos, viver fora sozinha e não sei quê. Mas agora, depois desta experiência, já estou muito mais, tipo, excitada de conhecer pessoas, tipo, ir só falar com as pessoas. Portanto, eu acho que mudou muito o meu mindset de fazer amigos fora, tipo, eu acho que isso foi mesmo bom. E depois, quando vem, tipo, a awareness do mundo, acho que muito mais, tipo, conheces imensos países que nunca tinha ouvido falar antes, sei muito mais sobre outras culturas, tipo, sei imenso sobre a cultura israelita, por causa que a minha amiga é de Israel, tipo, sei imenso da Austrália também, as minhas melhores amigas são da Austrália, e depois também tem esta coisa, tipo, agora, não sei, penso bué que sou internacional, tipo, se me perguntam de onde é que sou, obviamente que sou portuguesa, mas depois também
Yes.
tenho uma parte de mim que é tipo, não sei, tipo, vivi cá, tipo, cresci em Londres, cresci em Paris, percebes? Portanto, eu acho que tenho assim uma mente muito mais internacional.
Claro,
Abre-te a
isso é
cabeça
ótimo.
completamente. E de facto é uma das coisas que a maioria dos nossos convidados tem dito, certo? Não é, Kika? Que abrem a cabeça muito mais ao mundo e àquilo que está, prestam muito mais atenção às nacionalidades que os rodeiam e à diversidade cultural.
Claro, e nós moramos, pronto, eu e o Afonso moramos em Portugal, tu moras em Paris, mas às vezes sentimos que estamos um bocadinho numa bolha, mas o mundo tem imenso para descobrir, e mesmo nós os três que já viajámos um bocado e tivemos oportunidade de morar noutros sítios, mesmo assim ainda há muito mais por descobrir, e acho que é ótimo ter essa mentalidade de saber que não estamos aqui sozinhos e que há mais para lá. E Carolina, pronto, esta pergunta nós fazemos a todos os convidados, que é qual é que foi o teu turning point? Se foi em Londres, se foi em Paris, se ainda não aconteceu, conta-nos.
Turning point.
Sim, assim o teu ponto, imagina, assim o teu ponto, podes interpretar isto como tu quiseres, mas o teu ponto de viragem, quando tu realmente percebeste que, uau, eu estou aqui em Paris e agora esta é a minha vida, ou em Londres, e estou aqui rodeada de malta de todo o mundo, ou pronto, agora é só, a Portugal já não é bem, tipo, claro que continua a ser um bocado a tua casa, mas já não é a casa aquela onde tu moras, portanto...
Exatamente.
Deu-te assim o clique, estás a ver?
Quando tu percebeste que a tua realidade era aquela e não havia mais nada a fazer, tinhas de te habituar ou não?
Ok.
Pode ser algo positivo ou negativo?
Sim, não. Eu acho que foi mais quando eu mudei de Londres para Paris. Porque quando eu fui para Londres no início, ainda era um bocado nova. Então, para mim, era tipo, não estava bem a perceber onde é que eu estava. Tipo, tinha de me focar em aprender inglês, a focar-me tipo, nesta vida nova. Tipo, estava um bocado, não sei... Não estava muito a perceber o que é que estava a acontecer, mas depois quando eu percebi que, tipo, me ia mudar de Londres para Paris, quando eu comecei a habituar-me a Paris, tipo, a fazer amigos novos e não sei o quê, foi aí que eu comecei a perceber, tipo, ok, tipo, tive estes anos, tipo, incríveis em Londres, tipo, conheci imensas pessoas, agora estou, tipo, a começar uma nova experiência, tipo, mesmo boa, em que eu posso fazer mais amizades, descobrir muitas outras culturas, portanto, foi aí nessa mudança que eu acho que me apercebi, tipo, ok, tipo, mesmo bom, tenho estas duas experiências boas.
Claro, e tu agora, por curiosidade, como é que foi o processo de te candidatares à faculdade onde tu vais estudar? Foi a tua primeira escolha? Já percebi que engenharia, tu sabias mais ou menos que era a engenharia que querias seguir, mas porquê? Holanda? Como é que foi isso?
Foi um bocado, a minha escola cá em Paris por acaso é mesmo boa, porque temos imensos university counselors para todo o mundo, então temos uma specifically para Reino Unido, temos uma para Europa, Ásia, e então obviamente que eu fiz a UCAS application para 5 universidades em Inglaterra, e no início essas eram a minha primeira escolha, tipo eu queria ir para a Inglaterra, primeiro por causa da língua, mas depois porque tenho imensos amigos lá e queria tipo estar a viver com eles outra vez, não sei. E depois o meu pai começou tipo a estressar por causa desta coisa do Brexit e pagar muito tipo as propinas internacionais, que é muito mais, e então começámos a ver mais opções tipo na Europa, vimos em Espanha, porque o meu pai vai para a Espanha para o próximo ano, e vimos também na Holanda, e vimos que esta, o Delft, que era tipo uma das melhores na Europa e que era mesmo boa para o curso que eu queria, que era Aerospace Engineering, e há imensas universidades que nem têm engenharia aeroespacial. E então pensámos, tipo, ok, há uma... Eu sinceramente, tipo, não sei como é que eu entrei nesta universidade.
E que é um curso, não é? É um curso que tem uma taxa de aceitação super pequena, tem das médias mais altas. Em
Sim, uma
Portugal, no
média muito
técnico, é
alta.
quanto? A média em Portugal é o quê? 19? 19
Aí é
ponto
muito
qualquer coisa?
alta mesmo.
É
E as
muito
vagas
alto
não têm
mesmo.
nada de especial, portanto, sim. Tá, os parabéns.
Obrigada. Não, mas eu fiquei mesmo estressada porque eu vi depois a procedure de entrada, tinha de fazer um teste de matemática, teste de física e um teste de first year material, que é as coisas que nós aprendemos no primeiro ano. Eles basicamente queriam ver se nós conseguimos aprender estas coisas sozinhos e ter tipo uma boa nota mesmo. E então, literalmente, essa semana eu não fui à escola, tipo, foi a única semana que eu não fui à escola, fiquei em casa a estudar, tipo, horas seguidas. E pronto, tipo, os testes correram bem mal, mas mesmo assim eu consegui entrar. Portanto, foi um bocado de choque e obviamente que agora prefiro muito mais esta universidade do que a Inglaterra. Portanto, foi assim um bocado espontâneo, não tinha nada planeado ir para esta universidade, mas agora estou mesmo contente.
E estás de parabéns, completamente.
Obrigada.
E calculo, na Holanda, eu sei que muitas das universidades, muito porque eu também quero fazer lá mestrado, mas sei que também tem um perfil em termos de universidades muito internacional e muitas licenciaturas são mesmo só dadas em inglês. Calculo que seja o teu
Sim.
caso.
Sim. Esta universidade, se por acaso tem só dois cursos em inglês, mas o curso em si próprio é só de pessoas internacionais, tipo, só entraram 430 pessoas para o curso de engenharia aeroespacial e a maior parte é tudo internacional e o outro curso é Computer Science e também é tudo internacional. Portanto, pelo menos 1.000 pessoas são internacionais, o que é bom.
Mas
E
400 e
tu já estás
tal é
preparada?
imenso. É mesmo, é um
O quê, o
bocado.
quê? Sim.
Então, é para, ou seja, para só um curso, ainda por cima um curso tão, eu diria difícil e que nem toda a gente se aventura para isso. 400 e tal pessoas é imenso, eu acho. Tipo,
Sim, portanto... mas o que dizem desta universidade é que eles aceitam 430 pessoas, só que depois tem esta coisa que é a seguir ao primeiro ano, se tu não tiveres acima, acho que é de 45 pontos ou o que é, não passas e então tens de sair da universidade. Então a taxa de pessoas que não passa é tipo 50%. Portanto, depois do primeiro ano, só ficam tipo 200 e tal pessoas a fazer o curso.
Mas é ótimo para ti, porque agora estás mais habituada, não é? A esta questão internacional e a gerir da melhor maneira isto. Pois, por isso não tenho dúvidas que vai correr bem. Carolina, há algum conselho que tu queres deixar para quem está a ouvir e quer fazer uma experiência internacional ou vai viver lá para fora por questões familiares? Há algum conselho que tu queres deixar?
Sim, tipo, eu acho que no início pode ser mesmo assustador e pode ser tipo, pode parecer que é mesmo mau e tipo tens de deixar tudo para trás e de repente tens uma vida completamente nova, mas com o tempo é tipo dar umas semaninhas, um mês, para habituar-te à vida normal, tipo às pessoas à volta de ti, e é tipo só aproveitar esta oportunidade. Tipo, é um bocado rara, tipo às vezes eu não dou tipo
valor.
Valor exato a esta tipo experiências que nós temos, mas quando olho para trás é tipo a melhor coisa que me aconteceu na vida, tipo ter esta oportunidade de viver fora, conhecer pessoas novas, portanto é mesmo só aproveitar ao máximo.
E Carolina, se tu pudesses, não sei se tu tens a oportunidade de viajar países à volta da Europa, à volta de França e assim, mas se tu pudesses escolher um país para viver, não digo para sempre, mas assim um bom bocado, qual é que seria?
Para mim, uma coisa agora importante é ter bom tempo e sol. E acho que a língua também, eu percebi muito que saber falar a língua é um bocado importante. Pá, não sei, se calhar Itália. Porque Itália eu acho que é uma cultura um bocado parecida à nossa. E é um país que eu, por acaso, nunca fui à Itália e acho que eu gostava de ficar lá. Não sei.
Eu também, partilho da sua opinião.
Sim, eu acho
os três.
Sim,
os três, Itália, estou encantadíssima mesmo.
Sim, eu nunca fui, mas eu tenho a ideia que realmente é um país que tem muito a ver connosco, mas é tipo a versão melhor, não sei. Eu gosto muito de Portugal, mas tipo, sinto que Itália é aquela...
Calma, que não há nada melhor que Portugal.
Sim. Claro. Então pronto, Carolina, olha, acho que foi isto. Gostámos muito de te receber, gostámos muito de ter...
Muito obrigado, Carolina.
Diferente.
Obrigada.
As pessoas que nós temos recebido aqui é sempre, pronto, programa de intercâmbio, é assim uma coisa de curta duração e tu passaste o teu secundário, pronto, secundário inteiro, mais alguns anos depois em Londres. Portanto, foi ótimo ter esta conversa contigo, muito obrigada. E
pronto. E lembrem-se que para mais histórias internacionais é ouvir aqui o Turning Point e fiquem à espera do próximo e esperemos que gostem.
É isso, obrigada.